Placar Feminino.
Olá, ouvintes! Está começando o Placar Feminino número 33. Eu sou Isabela Abreu e conto com a companhia de Ana Brasil. Olá, Ana!
Olá, Isa! Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Placar Feminino.
Esse final de semana finalmente começa a temporada do futebol feminino aqui no Brasil. Começaremos com a Supercopa do Brasil, contando com 8 times em 3 fases. Temos a primeira fase, a semifinal e, obviamente, a final. E esse torneio temos uma novidade muito animadora para os amantes do futebol feminino. Teremos o comprometimento da TV Globo para a transmissão dos jogos para todo o Brasil no futebol feminino. Então, agora vou falar um pouco dos jogos que irão acontecer a partir de amanhã, dia 4. Amanhã, dia 4, sexta-feira, o Internacional encara o Real Brasília às 7 horas, com transmissão do Sport TV. Mais tarde, às 9h30, o Grêmio encara o Cruzeiro, também com transmissão do Sport TV. Já no dia 6, teremos 2 jogos que serão transmitidos pela Globo. Flamengo e Smack se enfrentarão aqui no Rio de Janeiro, com transmissão do Sport TV e também da Globo Rio. Enquanto a Globo São Paulo irá transmitir o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, também às 9h30. As semifinais acontecerão no dia 9 de fevereiro. Os dois jogos terão horários diferentes. Um deles, o jogo de 3h30, será transmitido pela Globo e pelo Sport TV. E o jogo de 6 horas, a segunda semifinal, será transmitida apenas pelo Sport TV. A grande final será no dia 13, às 10h30 da manhã, e contará com transmissão tanto da Rede Globo quanto do Sport TV. Então, Ana, quais são suas análises desses confrontos dessa Supercopa em geral?
Bem, Isa, antes de tudo, a gente precisa também colocar mais um adendo, porque durante a divulgação da escala de quem iria narrar e comentar os jogos na TV Globo, foi anunciado que a Renata Silveira, narradora já dos canais do Sport TV e da Globo, foi anunciada como a narradora. Ela vai narrar alguns jogos da Supercopa do Brasil na TV aberta. E isso é um fato histórico, porque até ela a gente não tinha uma mulher no quadro de narradoras da TV Globo, da TV aberta no caso. Então, essa é uma conquista muito importante. Então, parabéns para a Renata, antes de tudo, e estamos muito felizes com essa notícia também. Já falando especificamente dos times participantes da Supercopa, a gente tem que lembrar que o torneio ele é composto baseado no ranking dos times na CBF, ou seja, são geralmente os times que estão no top 10 ou top 20 da competição, dependendo da localidade de cada time. A gente tem uma predominância principalmente de times da região sul e sudeste, com Inter, Grêmio, enfim, Flamengo, etc. E temos dois, a gente pode dizer assim, azarões, entre aspas, que são o Real Brasília e o ESMAC. O ESMAC do Pará e o Real Brasília do Distrito Federal. Fazendo uma previsão dos jogos, dizendo assim, a gente pode apostar, a gente tem uma chave muito forte, que é justamente a que tem Inter, Real Brasília e Corinthians e Palmeiras, que vão se enfrentar logo de cara. Então, nós teremos um clássico paulista logo de cara, o que é muito positivo, menos para as duas torcidas, óbvio. E teremos o Inter Real Brasília. Vale lembrar que o Real Brasília é o campeão do estadual do Distrito Federal, também conhecido como Candangão para os íntimos. Então, esses dois jogos prometem ser muito interessantes. E do outro lado da chave, a gente tem Grêmio e Cruzeiro, que são duas equipes. Apesar do Grêmio estar melhor ranqueado na lista da CBF que o Cruzeiro, são duas equipes que vêm dando incentivos ao futebol feminino. O Cruzeiro, principalmente, está mais focado no programa de futebol feminino do clube. E nós temos o Flamengo e o ESMAC. O ESMAC é um pouquinho mais enfraquecido. O Flamengo já focando 100% na sua equipe de futebol feminino, trouxe, enfim, técnico português e tudo mais. Então, a gente promete ter quatro jogos dessa primeira fase muito interessantes. Então, promessa de bons jogos. Mas olho principalmente no Corinthians e Palmeiras. Se você não conhece nada de futebol feminino, fica de olho principalmente nesse confronto. Já as semifinais, a gente vai esperar para ver o que vai dar nesses quatro jogos. Mas a promessa é de jogos muito interessantes, provavelmente jogaços, e a gente fica muito animado porque é uma competição que vai abrir o calendário no futebol feminino aqui no Brasil e vai ter transmissão nacional. Então, a gente está mais do que feliz com essa notícia. Então, é impossível até... Fica até difícil segurar a emoção, porque a gente está muito, mas muito feliz. É uma notícia muito boa.
É isso mesmo. Eu estou muito animada por esse torneio, por essa repercussão que vai ser o futebol feminino na TV aberta. E também são jogos que eu não vou perder, principalmente o Clássico Paulista, que promete.
Eu também estou muito curiosa para ver como vem o Flamengo. Eu tenho a impressão que as contratações que eles fizeram e toda a montagem do elenco vai dar resultado. Então, olho no Flamengo, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro.
Sim, também vai ser uma boa observação ver o Flamengo resolveu investir melhor no futebol feminino, trouxe um treinador de fora, teve grandes contratações como a Duda, que logo logo a gente vai falar de novo sobre ela. E então, são mais um confronto que a gente tem que observar com outros olhos, né? Ver como vai chegar o Flamengo nesse torneio. Enfim. Essa semana tivemos convocação da seleção brasileira para o torneio da França. Entre as convocadas estão goleiras Letícia Isidoro, Lorena e Julie. Defensoras Rafaele, Daiane, Tainara, Tamires, Antônia, Thaís Regina, Letícia Santos e Fernanda Palermo. Meias temos a Ari Borges, Adriana, Caroline, Angelina, Júlia Bianchi, Duda e Luana. Para finalizar, as atacantes são Debinha, a Rainha Marta, Geise, Bia Zanerato e Gio Queiroz. Lembrando que o torneio da França começa na metade de fevereiro. Os jogos que estão marcados a partir do dia 16, temos Brasil e Holanda. No dia 19, vamos encarar a seleção que eliminou a gente na última Copa do Mundo, as donas da casa, a França. E no dia 22, temos Brasil e Finlândia. Então, Ana, o que podemos observar nessa primeira convocação da PIA de 2022?
Bem, Isa, antes de tudo, a gente tem que... Eu pessoalmente tenho que fazer um meia-culpa, porque na última vez que a PIA lançou a convocação, a gente bateu bastante nela. Então, dessa vez, eu vou ter que fazer uma meia-culpa e elogiar, porque eu gostei bastante da convocação. Tirando alguns nomes que eu senti falta, principalmente no ataque, e desses nomes eu falo principalmente em Gabi Zanotti e Bruna Calderan, mas eu achei a convocação muito coerente e até boa. Gostei muito dos nomes que a Pia escolheu, principalmente o da Thaís Regina. Thaís Regina joga no São Paulo e fez uma boa Brasil Ladies Cup, que foi a última competição que a gente teve ano passado. Então, eu gostei bastante da convocação, acho bastante coerente. Misturou nomes jovens com nomes já mais experientes, enfim, Marta, Debinha, Ari Borges, enfim, nomes que a gente já conhece, já são figurinhas repetidas na seleção. E isso é muito importante ter essa mistura, principalmente porque nesse torneio a gente vai pegar a França, vai pegar a Holanda e vai pegar a Finlândia, que são seleções já muito consolidadas. Então, O teste de fogo será esse torneio. Fiquem de olho para ver como a seleção vai se comportar durante esses jogos.
E agora iremos para os destaques da semana.
Destaques da semana.
A seleção feminina sub-20 foi convocada no mesmo dia que a seleção principal para mais um período de treino. O técnico Jonas Urias selecionou 24 atletas para a nova janela, que vai acontecer entre os dias 14 e 23 de fevereiro, com o objetivo para se preparar para o Campeonato Sul-Americano sub-20, que vai acontecer em abril, agora, no Chile. É uma das competições mais importantes para o calendário do sub-20. Então, vamos ficar de olho. Nós temos algumas novidades nessa lista. Dentre elas, a presença da atacante Maria Vitória, do Fluminense. E temos também mais de 10 representantes de clubes brasileiros e 2 atletas que atuam na Espanha. Além disso, a lista também conta com o retorno de 3 atletas. A Lauren, que joga no Madrid, na Espanha, não confundir com o Real Madrid, é o Madrid. A Bruninha, do Santos, e a Vitória Iaia, do São Paulo. A gente vai botar a lista completa das atletas convocadas. Nas goleiras, a gente tem a Gabi Barbieri, do Internacional, a Yane Fonseca, da Ferroviária, e a Ravena, do Fluminense. Defensores, Laura, do Madrid, da Espanha, Tarciane, do Corinthians, Kailane Melo, do Flamengo, Patrícia, do Grêmio, Bruna, do Santos, muita gente, Bruninha, do Santos, Ana Clara, do São Paulo e Laís, do Grêmio. Meio campo, a gente tem a Miriam, do Flamengo, a Laura Valverde, do Santos, a Vitória Iaia, do São Paulo, a Ana Luísa, do Santos, a Gil Fernandes, do Santos também, a Letícia Monteiro, do Red Bull Bragantino, e a Rafa Leves, do Grêmio. E de atacante, a gente tem a Caroline, do América Mineiro, a Gil Marcelino, do Tenerife, da Espanha, a Isabelle Guimarães, do São Paulo, a Maria Vitória, do Fluminense, a Ana Lopes, do Inter, a Milena, do Inter também, e a Luane Rosa, do Grêmio. Essa é a lista que vai jogar, provavelmente, o Campeonato Sul-Americano sub-20, que vai acontecer no Chile.
Então é isso, pessoal. Estou terminando mais um Placar Feminino. Agradeço a sua presença, agradeço a presença da Ana e até semana que vem.
Até a próxima, pessoal!